A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas.
Salve, salve! Este é Conversas Artísticas, um programa com as mais diferentes temáticas culturais feito para você. Eu sou Paulo Bonfá.
E eu sou a Camila Seroji, e hoje a gente está aqui direto do céu São Rafael, com um convidado especial, né, Paulo?
Sim, numa produção em colaboração com a Coordenadoria de Cultura e observando todos os requisitos de preservação da saúde, nós vamos ter o prazer de entrar num assunto que, para muitos, talvez seja algo muito diferente. Nós temos conosco Silvio Calmon, seja bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Paulo, obrigado, Camila, é um prazer estar aqui.
Nós estamos falando aqui no Céu São Rafael sobre dança, e dança só existe com música. Quer dizer, a gente pensa em música quando pensa em dança e pensa em dança quando pensa em música. E você é um dos grandes DJs da história do nosso país, inclusive contribuindo para que existisse esse mercado. O seu envolvimento com a música começou quando?
Eu comecei, como todo mundo, né? Eu ouvia música como criança, né? Aquela coisa de você ouvir no rádio, né? Na minha época não tinha essa coisa de televisão muito forte, então você ouvia no rádio e eu adorava cantar as músicas, né? Roberto Carlos, um monte de coisa que você vai ouvindo, né? Em vários lugares e etc. Aí eu me lembro, acho que é o aniversário de uns 8 ou 9 anos de idade, minha avó me perguntou o que, que eu queria de presente e aí eu falei, ah, me dá uns discos. Porque antigamente nas lojas você comprava 10 discos, você ganhava um de presente, né? Então fui numa loja aqui em São Paulo que tinha esse negócio.
Disco de vinil,
disco,
né?
Disco de vinil, né? Não existia. A alternativa era cassete.
É uma forma que, para os mais jovens, né, a gente tinha de ouvir música que precisava de um aparelho para tocar.
Ah,
que
exato.
Era toca-discos. O toca-discos e o disco em si, que continha a música, né?
Exato.
A música estava ali, gravada, né, naquela peça.
É aquela peça preta, grande, que vocês já devem ter visto.
Aquela maravilha.
Uma bolacha.
Uma bolacha.
E óbvio, né? Vamos dizer assim, a partir desse momento eu comecei a virar fã de todas as rádios que existiam na época. Ainda só existia o AM, não existia FM.
Frequência de rádio,
era,
né?
Era Difusora, Excelsior, essas coisas todas. Os programas da Mundial, My Boy, Ritmos de Boate, etc. Eu via tudo, né? Enquanto eu aguentava, porque aí você era criança, você acaba vendo dormir cedo, né? Mas como o FM cresceu, aquela coisa toda, você começou a ficar mais, e aí o interesse cada vez maior, né? Aí você começa a fazer festinhas, você começa um amigo aqui, uma namorada ali, aquela coisa, faz uma fita, né, cassete de presente para fazer, era o chamado mixtape.
Só,
né?
Vamos com calma, você tá falando de, tem uma festa aqui, tem uma festa ali, são pessoas falando, Silvio, você é uma pessoa que conhece de música,
isso.
Por que que você não leva suas músicas lá, ou por que que você não escolhe umas músicas legais para a gente poder tocar aqui no evento?
Na verdade era mais assim, pô, você tem os discos, vai lá e põe as músicas pra gente tocar.
Você porque diferente, popular nessa época.
Exato.
É, diferente de hoje em dia que você com o celular tem ao alcance uma infinidade de músicas de onde você quiser. Antigamente não, né? Pra pôr uma música você tinha que colocar lá um disco. Aí você quer mudar de artista, você precisa mudar o disco, acertar
isso.
A faixa certa.
Então assim, aí tinha aquela coisa. Tudo bem, eu vou levar os discos, mas eu vou fazer a minha seleção porque eu sei, sabe? Eu já tinha essa coisa, eu já viajava bastante, já via algumas coisas. Já começava aí em matinê, né? Que isso é uma coisa que...
Era o baile no horário da tarde pra menores de idade.
Exatamente. Então assim... Eu falei, ah, aquela seleção, essa música casa com essa, isso aqui. E aí começou aquela coisa, pô, você é bom nisso, entendeu? Então, aí eu pensei assim, bom, vou começar a fazer isso meio escondido, né? Porque se eu falar pra minha mãe ou meu avô, qualquer coisa, se eu for fazer isso, vai me matar, né? Mas enfim. E aí, como eu viajava muito, eu jogava golfe, né?
Você viajava pra competir jogando golfe?
Pra competir jogando golfe. E comprava disco.
Mas o que você pensava em fazer? O que você queria ser quando você crescesse de criança?
Olha, eu já quis ser. Minha família vem de banco, né? Então eu queria ser banqueiro, eu queria ser médico, eu queria ser patologista, porque assim, a gente tinha fazenda na Bahia e era numa estrada que tinha muito acidente. Então eu salvei, já levei um monte de gente para o hospital e eu achava lindo aquela coisa assim, pô, o médico vai lá, conserta o cara e etc. Eu já quis ser patologista, já quis um monte de coisa. Acabei fazendo administração, fui trabalhar na fazenda, fui, né, entender do cacau, dessa coisa toda na Bahia, mas quando eu voltei para São Paulo, depois dessa estada na Bahia, eu comecei a pôr o pezinho naquela coisa assim, um monte de gente, eu já tinha programa de rádio, eu já fazia festinha assim, involuntária, tinha montado uma boate com um amigo, aí eu falei, quer saber, vou meio de cabeça nisso aqui.
Mas então, Silvio, pra gente poder te contextualizar, pros nossos ouvintes e pro público do Celso Rafael, você hoje tá no Museu do DJ, né?
Esse a Cláudia Seff me fez esse favor.
É um museu criado para falar sobre a cultura do DJ.
Na verdade, isso foi uma exposição que ela fez há uns 10, 12 anos atrás. Foi num casarão antigo ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Muito legal a exposição.
Aqui em São Paulo, né?
Isso. E ela reuniu artefatos de DJs de várias épocas, etc. Ela descobriu o primeiro DJ a ser considerado DJ aqui no Brasil, que era o Seu Osvaldo, era tio do Ney, que é outro grande disque jockey de R&B, Black, o que seja, uma referência no meio. E ela criou essa exposição. E aí, há um tempo atrás, o Ali Youssef convidou ela para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, e agora ela montou esse Museu do DJ. Então, tem exposições, tem apresentações, etc. Ela fez um negócio com as mulheres, principalmente, porque esse era um meio absolutamente machista nos anos 80 e 90, né? Você tinha muito pouca mulher que... E hoje em dia, grandes amigas que se acabaram, vamos dizer assim, se acaba discutindo música, né? Isso aqui ficou legal e a tecnologia, óbvio.
E você tá lá na história dos DJs? Chegar aonde eu gostaria nesse momento aqui da nossa conversa. Além da tua larga experiência e a convivência com rádio, com eventos, etc., os DJs são intimamente ligados à dança, quando você pensa primordialmente nas casas, né, nas discotecas, nas boates, nos bailes, em que você não tem uma apresentação de música ao vivo, mas você tem alguém que está lá ao vivo, pessoalmente, selecionando músicas de diferentes gêneros, de acordo com a ocasião, e tendo que ter o pulso para saber o que vai combinar com o que vai agradar a este público neste momento, ou qual é o estilo para dançar isso aqui e aquilo lá, que eu posso misturar e as pessoas vão curtir, vão continuar querendo dançar, ou vai querer ir embora, todo mundo para casa e vai acabar o meu evento, né? É uma sensibilidade artística na forma de colocar os outros para dançar. Você vê essa função primordial do DJ, no caso de um evento, né? Não estou falando numa emissora de rádio ou em outros formatos, mas num evento ao vivo, né? Nisso que a gente perdeu durante tanto tempo durante a pandemia.
Olha, assim, começo era aquela coisa assim, boate tocava de tudo. Pop, rock, dance, R&B, né? Que na época era tudo misturado. Disco, sei lá, até de repente eu toquei muito Frank Sinatra, Tic to Tic, para dançar de
dança
rostinho,
coladinho, então, a dança de par, de casal.
Exatamente. Que era uma... Por exemplo, se você fosse nos bailes blacks dos anos 80 e 90, no auge da noite o cara parava e tocava uma seleção de música lenta pro... Né? Tinha aquela coisa. Obviamente, né, a música evoluindo de tudo quanto é jeito, ela foi se tornando mais inchada. Então você tinha os lugares que começaram a tocar algum tipo de música para algum tipo específico de público e não tocavam mais o resto todo.
Uma especialização, você está dizendo?
Exatamente.
Deixou nichar.
Exatamente. Né? E aí, vamos dizer assim, o DJ é o operário da noite, né? Aquela coisa assim. Então você está lá para os outros se divertirem. Agora, vou te falar, nos tantos milhares de anos que eu participei da noite, que hoje eu já não tô mais, cara, eu não me senti um operário. Eu tava mais me divertindo ver as pessoas dançarem e, vamos dizer assim, a formação era essa. Pô, você tinha que gostar de música, você tinha que gostar de ver as pessoas dançando, se divertindo, jogando uma energia boa para aquilo acontecer num lugar durante a maior parte do tempo que você estivesse lá. Antigamente as boates abriam 10, 11 horas da noite e iam até 6, 7 horas da manhã. Hoje o horário é mais reduzido, mas eu não vejo que não seja tão intenso quanto. Numa festa é a mesma coisa, num evento ao vivo é a mesma coisa. O que eu acho é que, assim, talvez num evento ao vivo você possa ter a regalia de tocar as músicas que você... as que são sucesso, aquelas que agradam todo mundo. Então você consegue fazer um envolvimento muito mais rápido com o público, Até porque o evento tem uma hora para terminar e, né, fica mais fácil.
Silvio, nesse caso, você está deixando claro o seguinte, né? Surgiu uma especialização, então uma casa de forró vai tocar o gênero forró, porque se dança forró lá.
Exato.
E o público está lá, está esperando por isso para dançar
e
dessa
tem
forma.
Tem grandes DJs de forró que fazem abertura para bandas e etc. Que você vai lá, a atmosfera é muito boa. Né? E, por exemplo, às vezes você vê isso minimamente retratado em uma série ou qualquer coisa assim, né? Porque aquele universo... Na verdade, a música, seja com um DJ ou seja com um cara lá que tá, vamos dizer assim, como você vê em College Radio, aqueles College Radio americanos, né? Que todo filme americano tem um College
Radio. Uma rádio universitária.
Uma rádio universitária. Cara, tem alguém botando música. E esse alguém gosta de música e gosta de fazer a alegria das pessoas... Para as pessoas dançarem, etc. Então, e aí, evidentemente, acho que isso foi bem dos anos 80, né? Aquela coisa. Os filmes, as peças, começaram a convidar os DJs para criar essas trilhas de peças, de filmes, de apresentações. Então você tinha uma coisa muito específica. Restaurantes, bares.
É uma curadoria musical que transcendia o ambiente de dança, de baile.
Exatamente. E no fundo era aquela coisa, criar o clima alegre, bacana, divertido, que o cara fica com aquela coisa assim do pezinho batendo, a mãozinha...
Aquela vontade de se mexer, né?
Então...
Agora, Silvio, você estava falando um pouquinho sobre essa seleção de músicas. E você, ao longo da sua carreira, que pensou em ser médico, em ser outras coisas... Aí a gente vem para a questão da formação do DJ, porque de fato foi o que você falou, é importante gostar de música. Só que você precisa ter um repertório musical muito amplo.
Não acho, sabia?
Não?
Não, hoje em dia não, porque é o seguinte, o conhecimento está aí. Talvez os DJs da minha geração tenham uma vantagem, porque é o seguinte, a gente aprendeu fazendo. Então, por exemplo, a gente teve aqui o cara falando do hip hop, a gente viu isso acontecer. Então era uma coisa que, por exemplo, assim, eu ouvia, tá, ficou na minha cabeça. Uma vez que você ouve uma música que você gosta, é muito difícil você esquecer aquela música. Uma coisa que sempre me fez sentir a música foi a situação. Então, por exemplo, seja quando eu ia numa loja, achava o disco que eu queria, eu comprava e eu ficava ouvindo aquilo. Aí, às vezes, eu fazia uma fita cassete de meia hora só com aquela música para ficar no loop, porque eu queria ouvir só aquela música. Então, assim, isso era uma coisa. Hoje, ficou mais fácil, porque é o seguinte, pô, eu quero aquela música, você vai lá, baixa aquela música, compra aquela música, né? Então, e você vai ouvir durante o tempo e etc. Então, assim, foi muito interessante esse lado. Por quê? Porque a gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu vendo a coisa toda. Mas o legal é que hoje o cara pode estudar, pode procurar, tem onde ele achar todas essas referências. Seja por um monte de DJs que estão aí, que de repente viraram professores de DJs, seja no Museu da Cláudia Seff, seja no próprio YouTube. Porque, por exemplo, o que tem de filme retratando música, dança e etc. é uma grandeza, entendeu? Então, assim, quero tal, vamos dizer assim, nos anos 60 tinha o James Brown, tinha os meninos da Motown. A gente falou outro dia de falsete. A Motown é uma gravadora que se notabilizou por músicas com grupos cantando em falsete. Então tudo isso influenciou uma geração e você vê isso acontecendo hoje em dia. Ah, você quer buscar uma história da Motown? Tem livro, tem filme, tem peça, Dreamgirls, né? Então você tem coisas que contam toda a história daquele tempo. Então eu não acho que o DJ hoje, ele precisa, se ele quiser, ele consegue achar todas essas referências. Aí, basicamente, é aquela coisa. Bom senso, né? Você vai achar e falar assim, não, vou fazer só isso porque isso aqui é assim. Não, você tem que entender o contexto, né? E aí é que é o legal do filme,
e Silvio, da peça. Você, nosso convidado Silvio Calmon, aqui no Conversas Artísticas do Celso Rafael, falou sobre a formação, mas a formação do DJ hoje tem uma formação técnica de escolas que ensinam desde o básico, mexer nos equipamentos, de onde veio para onde vem. Existem os DJs produtores musicais que estão trabalhando para fazer músicas, porque ou tem lá um cantor e usa uma base eletrônica, ou contrata os músicos para realizar aí o que ele vai precisar, e tem os DJs artistas, inclusive os DJs DJs, artistas internacionais, artista no sentido de performar. Ele vai a um palco, as pessoas que estão lá querem vê-lo ao vivo, ele tem sucessos que as pessoas sabem cantar eventualmente, ou se é instrumental, as pessoas querem dançar aquele som em determinado momento, né, com um grupo, ou às vezes milhares de pessoas. Em que momento você acha que o DJ, ele saiu do ambiente exclusivamente musical, do rádio, com os eventos, os lugares, as festas, e foi para o Rock in Rio, por exemplo?
Olha, sinceramente, eu acho que desde o começo, o DJ sempre teve essa curiosidade, até pelos remixes de música, né? Que começaram a aparecer.
O remix é pegar a versão do artista original, não importa quem seja.
Pegar os, principalmente os instrumentos que foram tocados no estúdio.
Abertos.
Isso.
E refazer de alguma maneira aquela história.
Ou se criar, adicionar coisas e criar, vamos dizer assim, na época o remix foi basicamente para boate, ou seja, era criar uma versão mais comprida dos hits que aconteciam, né? Então você tinha uma introdução para você fazer uma mixagem, a batida. Isso tudo hoje é técnica, é estudável, é fácil de praticar, não tem grandes problemas. Hoje até ficou muito mais fácil, porque os DAWs, né, Digital Audio Workstation...
Esse é o nome do equipamento.
Não, esse é o nome do software.
Ah, que trabalha a música.
Isso, então você põe no computador isso e você... Ah lá, ele tem, acerta o pitch, acerta isso, acerta aquilo.
Explica pra gente o que é o pitch.
O pitch é a velocidade da música, mais rápido, mais lento, pra você casar a batida... Vamos dizer, pedal e caixa da outra música. Então,
nossa, tatum, eu não tô, tatum, já não tô entendendo, tatum. Me perdi.
Basicamente é aquela coisa.
É o ritmo da bateria,
é,
né?
O pedal e caixa aqui, por exemplo, da bateria, ok.
Ou seja, você bate o bumbo e você bate a caixa no contrabumbo, vamos dizer assim, né? Então é tatum, tatum, e aí você tem que casar esse tatum de um com o tatum do outro.
É, pra quando você emenda a música não ficar aquele negócio.
Isso,
é
que
meio
a gente
tosco,
chama de,
né,
sambô, né? Então assim, vira um samba, porque, opa, entrou a bateria, cortou ali, aquela coisa toda.
Vai pro próximo.
Mas então, e hoje isso, vamos dizer assim, hoje você tem escolas pra isso, então, escolas de áudio. Ensinam como mexer nesse tipo de coisa. Então, assim, um cara que nunca pensou em ser DJ pode ser, mas tem sempre aquela coisa assim. Eu acho que isso aí começou a mudar muito, principalmente, mais visivelmente, para o público, final dos anos 90, quando você teve Tiesto, Paul Van Dyk, o próprio Mark aqui no Brasil, que pegou um pedaço de uma música do Toquinho e do Jorge Benjó, meteu usou esse sample, montou a base, e o cara foi primeiro lugar na Inglaterra, foi primeiro lugar na Alemanha, foi,
quer dizer,
tocou nos Estados
fazendo
Unidos.
Fazendo música em cima de música.
Exatamente. Tanto é que é muito engraçado, o Toquinho da entrevista hoje, ele fala assim, pô, Carolina Carol Bela é o lado B do, se não me engano, Chove Chuva. Então assim, o Chove Chuva foi um sucesso, o Carolina Carol Bela é uma música espetacular, que o Marco fala, pô, cabe aqui, né? Cabe nesse pedaço que eu quero fazer, isso, aquilo. E ele contando que, assim, as primeiras vezes que ele experimentou a música foram em boates na Inglaterra, porque ele tocava um estilo de música que aqui no Brasil era pouco aceito, que era o drum and bass. E os caras falavam, você tem que tocar aquela música do... Era o refrão do Toquinho, que eles não entendiam em português. Ele falou, que porra é essa? Não sei o quê. Aí quando ele ouviu, ele tocou a música, os caras falaram, essa aí. Aí ele resolveu, voltou pro Brasil, comprou os direitos do Toquinho para botar a música e lançou. E foi um sucesso mundial. A partir daí, você começou a ter essa coisa do produtor muito próximo do DJ. Final dos anos 90, já tinha Tiesto, Paul Van Dyk, até os outros, os americanos todos, David Morales, todos esses que já faziam os remixes para as grandes coisas e incorporavam aquilo no repertório.
Mas nessa época eles já iam se apresentar, talvez em ambientes menores no início, nas boates.
Não,
mesmo.
Aí já era superstar, era tipo 10, por exemplo, Love Parade, eu acho que, se não me engano, começou em 93 ou 94 na Alemanha. Eu fui em 97, era 100 mil pessoas na praça e...
E música de DJ, né?
Exatamente, batidão. Então, assim, aí começou a evoluir isso, né? Então, assim, eu me lembro em 2005, o Paul Van Dyk veio pro Brasil e ele já tocou com dois computadores e um mixer que interligava os dois. Eu falei, bom, aquela coisa assim, de você pegar um disco, mixar com outro, acabou.
Não vou mais manipular a música fisicamente aqui para poder criar.
Vai ser basicamente isso. Então, hoje
e para o público, as pessoas estavam lá curtindo, dançando
não
igual, sem perceber a diferença.
Entendeu? Então, por exemplo, quando você começa a tocar com toca-discos e disco de vinil, evoluiu para o CD, aí você já levava um computador com um software, mas você ainda tinha que ter o aparelho de CD. Hoje você leva um pendrive, espeta num lugar e vai embora. Então, assim...
Mas curiosamente, os DJs, até mais tradicionais, eles ainda têm um equipamento que lembra muito, remete, não?
Não, a maioria que eu conheço, da minha idade todos, hoje em dia é basicamente pendrive, no máximo um computador.
E quando você fala da evolução tecnológica aí, né, de como ela também contribuiu para evoluir o trabalho e também para tornar o trabalho talvez mais acessível, né, outras pessoas podem se dedicar a ser DJs. Vira e mexe, a gente tem pessoas falando, o que você faz? Ele fala, não, agora eu também sou DJ. Isso tem um lado muito positivo, imagino, que é das pessoas terem curiosidade e, olha, existem muitos aplicativos gratuitos para você trabalhar com música. Eu posso fazer o teste num baile da minha família com as pessoas ali, vendo se gostam. Gosto ou não gosto, e acho que o lado ruim é banalizar a profissão, achando que, puxa, qualquer um consegue ser ou pode ser, mesmo que ele não tenha nenhuma bagagem, não tenha experiência e ele faça uma coisa única, senão como é que essa pessoa vai contribuir para criar algo novo, um jeito novo de fazer?
Eu acho assim, o DJ em princípio ele é um curiosíssimo, né? Um sujeito que tem curiosidade por tudo, ele é acumulador, você adora ter... Por exemplo, eu tenho hoje no meu computador acho que 50 mil músicas. Talvez eu não vá usar elas, a maioria delas nunca, mas aquela coisa do ter é um negócio muito interessante. Como era ter os discos de vinil, como era ter o CD, como era ter essa coisa toda. Aí a curiosidade, você vai exercendo a sua curiosidade tocando, né? Seja para as festas, seja para um evento, seja na sua casa, seja para fazer o som da piscina dos seus amigos ou isso, aquilo. E aí eu posso dizer uma coisa, o mundo é meio cruel nessa hora, né? Porque ele elimina rápido o cara que é ruim. Porque todo mundo gosta de música, mas como fazer uma seleção que as outras pessoas gostem? Se você faz uma, turma gostou, faz a segunda, turma gostou, você vai querer fazer mais, você vai querer se especializar naquilo. Agora, você fez a primeira, foi mais ou menos a segunda, ninguém ligou... A terceira, sinceramente, o cara vai falar, pô, eu tô no caminho errado, não sei o quê. Então, essa coisa da facilidade, sim, criou, vamos dizer assim, um número muito maior de gente se apropriando dessa legenda DJ. Mas eu acho o seguinte, quem é DJ mesmo, quem vai criar uma coisa legal, ele vai ser descoberto de algum jeito. E quem não for, vai acabar deixando isso mais como um hobby. Aí, ah, tudo bem, toca umas duas,
fica
três
pelo
músicas.
Caminho. Mas profissionalmente, se alguém que está nos acompanhando e nunca nem pensou, agora já sabe, inclusive, ah, posso visitar o museu do DJ, aprender alguma coisa na história.
Tem várias escolas.
Posso procurar uma escola, mas eu não tenho dinheiro ali, tenho muita coisa disponível na internet para conhecer, tutoriais, coisas do tipo. E acho que, além da técnica, né, o histórico, mas, de qualquer maneira, para ter uma carreira profissional, porque é fácil também, era um hobby, ou a pessoa faz aquilo na hora vaga, ficou pelo caminho porque ela não tinha talento, não se encantou, mas se alguém pensa, puxa, eu vou começar a trabalhar com isso, por melhor que eu seja, ou autodidata, ou super gênio da música, eu tenho que ver uma porta de entrada, né? Qual é a porta de entrada para discotecar, falando sobre
a
profissão?
A porta de entrada é, primeiro, gostar de música, obviamente. Mas não é gostar só de música para ouvir. Precisa gostar de música e fazer aquela coisa assim, pô, essa aqui eu escuto, já escuto há vezes, entende? Aquela coisa toda.
Você diz um sentido ampliado de também abrir sua cabeça.
É quase uma obsessão às vezes. Então, assim, você gosta de um artista ou isso, aquilo, e você sabe a letra das músicas, sabe? Entendeu? Você já imaginou falando, putz, se ele fizesse tal coisa aqui assim, né, ficaria mais legal.
Então precisa ter um conhecimento mais aprofundado da música.
É um desejo, basicamente. Aí, esse desejo manifestado, vamos dizer assim, hoje, as escolas de música de DJ, elas já viraram, não é só mais escola de DJ, é escola de produção. Então você, eu quero aprender a mexer como DJ. Ok, você vai aprender. Agora, ao mesmo tempo, eles já te mostram esse outro lado da produção, como é que funciona isso, como é que é aquilo. Por quê? Porque ficou muito fácil. Né, os equipamentos ficaram muito próximos, muito fáceis de operar, muito fáceis de você entender a mecânica deles. Aí a questão é volta na curiosidade, é o cara querer ser curioso e ir atrás. E o terceiro, para se tornar realmente um profissional, é o seguinte, se você fizer o curso inteiro, se você fizer, for bem no curso, o cara da escola vai te arrumar alguma coisa pra você fazer.
Vai identificar que, pô, tem um cara bom, tem espaço pra
a
ele.
A forma de começar é através das festas, é ainda através dos eventos menores, até você se tornar um DJ de renome?
Pode ser. É que, aí é que eu falo, hoje você, a infinidade de eventos que você tem no mundo, pô, tem milhões de opções. É por isso que eu falo, na escola, lá no, quando você está aprendendo como é que mexe num computador, num software de gravação, que nem, por exemplo, aqui a gente está gravando em multipista. Então, a voz do Bonfá está numa, a voz sua está num outro canal, a minha está no outro. Aí, de repente, no final eu vou equalizar, eu vou tirar um pouco de grave da sua voz ou da voz do Bonfá, vou subir o volume ou isso ou aquilo. Tudo isso você aprende e, basicamente, é prática. A mesma coisa hoje você ser DJ. Por quê? Porque ficou... Ah, tudo bem, você espeta lá o pendrive com as suas músicas e vai lá tentar juntar aquilo e fazer uma seleção para os caras dançar. E isso, a própria escola às vezes faz festinhas para treinar o cara, bota o cara num lugar para ele entender como é que é a reação de público, porque... Né? DJ tem
você
aquela coisa. Tem,
você descobre na hora...
Qual é o termômetro? É a pista cheia?
Sim. Tem aquela coisa, põe uma música assim... Ou não sei o que, põe não sei o que lá. Porque vai ter sempre isso, né? Ou seja, se você tá no público...
O gosto pessoal de cada um que quereria ouvir a sua música.
Sim, sim. E aí você... É isso que eu falo. Aí entra aquela sua coisa de você ter... Vamos dizer assim, pô, a música que o cara pediu é legal, mas não tá cabendo aqui no que eu tô tocando, eu vou...
Chegar lá, vou fazer um caminho...
Vou fazer o caminho para chegar na música que o cara queria. Obviamente, né? Às vezes você leva duas, três músicas, o cara fala, olha pra você, você fala, pô, peraí que já vai. Ou às vezes você fala assim, pô, o cara pediu um negócio que não tem...
Hoje
nada a ver, né? Não vai dar. Então, assim...
Considerando aí que o nosso papo tá bom, mas o tempo ele é curto,
Eu
queria te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista do profissional da área, né? Como um DJ vê a dança? Como um DJ vê a atividade de dançar, que não é a dança profissional que se apresenta no teatro, que se apresenta numa sala de concerto, muitas vezes em outros palcos, né? Mas é a dança das pessoas se expressando livremente num momento que é, para todos menos o DJ, um momento de lazer.
Pra mim é fundamental. Eu acho assim, você tocar uma música numa pista de dança, o intuito é fazer a pessoa... Por exemplo, eu me lembro... de fazer competição. Eu falei, eu não vou deixar o cara sair da pista. A competição é comigo mesmo, né? Aquela coisa... Vamos dizer assim, o DJ é muito voyeur, né? Ou seja, ele tem aquela coisa do observar. Então, por exemplo, eu vou tocar uma música para aquele cara levantar da cadeira e pegar a namorada e dançar. Ou vice-versa. Ou agora eu vou fazer aquele povo todo berrar, cantar comigo a música que eu vou tocar. E isso é uma adrenalina, assim... gigantesca. Talvez as melhores memórias que eu tenho da minha vida são de pista de dança, né? Ou seja, onde você vê aquele número de gente
extravasando,
cantando junto com você, berrando a música que você tocou e sabe?
E saber que você proporcionou aquilo, né?
É, pode ser uma coisa assim.
Você ofereceu aquele momento,
exatamente.
Não necessariamente então, assim, a música
é
sua, mas
é engraçado
você...
que aí é um momento, pode ser da pessoa, mas é sempre meu também. Então, por exemplo, muitas das pessoas que eu conheci na noite se tornaram muitos amigas, né? Então, assim, o cara ia... Ah, putz, é você aqui, eu não sei o quê, pô, aqui, lá, lá, e aí acaba criando uma comunidade que você nunca imaginou que fosse. Então, por exemplo, eu fui tocar em Belo Horizonte, eu fui tocar em Boa Vista, Roraima, e o cara me conhecia por causa do programa de rádio, do não sei o quê, porque ele já tinha ouvido, ele tinha vindo no lugar onde eu tinha tocado, no Rio de Janeiro, sabe? Então você acaba, é engraçado, e isso, né... A troca de energia é a coisa mais interessante. Então, para mim, a pista de dança é fundamental. Se você é um DJ que esquece que a pista de dança existe, desculpa, beleza. Eu até entendo, é uma apresentação, você vai fazer o seu set para um rádio, para um festival, ou etc. O festival tem um monte de gente, o cara vai lá para ver um pedaço. É que nem a gente estava falando outro dia, né? Tinha um show do... Man at Work e do outro lado tinha o show do Metallica, né? Quer dizer, não tem muito a ver um com o outro, mas né, o cara tá lá pela atmosfera e etc. Algum momento ele vai dançar e vai ter essa empatia com o DJ. Então, pra mim, eu não vejo, pelo menos na minha carreira de pista de dança, eu, o meu intuito principal era essa troca e essa pista de dança funcionando.
Silvio Calmon, grande prazer, muito obrigado. Esse foi o Conversas Artísticas de hoje, direto do Céu São Rafael. Espero que você tenha gostado também.
É um prazer sempre conversar sobre isso.
Muito obrigada, Silvio.
A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.